I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 63 and verse 7.
Eu estou abrindo agora no livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 7. Isaías, capítulo 63, versículo 7. Essas palavras: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Que palavra, queridos amigos. Duas vezes neste versículo, benignidades, as benignidades do Senhor. E eu gostaria que pensássemos nesse período que temos diante de nós, esse curto tempo, sobre a natureza e o alcance do amor. Amor do ser humano, sim, e do amor divino. Do grande mistério da raça humana. Por que que o amor divino não é requerido e é rejeitado? E o que perdemos com a nossa rejeição ao amor divino, o amor de Deus, as benignidades do Senhor? E que podemos ganhar o amor divino? E como pode ser ganhado por nós? Amor. Amor é dito ser a emoção maior e melhor do ser humano. A Bíblia diz que é a maior das graças, das virtudes, e sim é. Foi dito que o amor é a emoção mais misteriosa do ser humano. Existe muito mistério nele. E também é dito que é uma emoção que não dá para ser preditada. E isso é verdade também. Existem definições e análises feitas. Por exemplo, o evolucionismo tem uma definição que ganha todos os recordes de ser a mais chata, uma função para proteger e perpetuar a raça humana. Eu não acho que ninguém se preocupa com essa descrição. Essa é a descrição do evoluísmo. Acaba com a riqueza da mente humana. Ela nos limita. Profetiza ser sábia. Usamos as palavras de Paulo. Mas é uma definição tão pobre do amor. Não. Não alcança nossas esperanças e expectações. A evolução vai um pouco mais longe. Diz que é o produto de uma atividade de proteína. Isso é tudo. É sobre um hormônio transmitido e o efeito dele no cérebro. Isso que eles falam do amor do ser humano. Mas não é isso triste, queridos amigos. Tão triste. E existe uma controvérsia também, e é debatido entre os cientistas. Não responde a questão se é uma causa ou um efeito. Se fosse verdade e pudesse ser demonstrado essas transmissões, esse efeito no cérebro, que move a emoção do amor. Então, o que causa isso tudo? O que causa esse processo? Não responde nenhuma pergunta. Nenhum amor é mais profundo do que qualquer definição científica. Mas comecemos com uma ou duas observações. E eu darei alguns títulos para esse nosso estudo. Qual é a diferença entre o amor e a luxúria? Temos que conhecer essa diferença. É muito importante. O amor é uma mistura de coisas. Sim, é desejo. é apreciação, isso está na mistura, é simpatia, é um sentimento de concordância, solidariedade com a causa, um motivo ou desejo de outro, é um desejo de contribuir para com o outro. Com certeza, no sentido de cuidado e outras maneiras construtivas, o amor é todas essas coisas. A luxúria é só um desejo. É, deve existir um pouco, talvez, de apreciação, mas apreciação só daquelas coisas que vão contar em algumas atividades, os outros elementos do amor não estão na mistura. Então, a luxúria não é o mesmo que o amor. Existe o desejo, em forma impura, geralmente, mas não os ingredientes essenciais. Mas pensemos por um momento em amor do ser humano, e eu já defini mais ou menos, não são minhas definições, claro, essas são coisas que nós pegamos da escritura, componentes do amor, desejo, sim, em primeiro lugar, por Deus. Vamos pensar no amor de Deus em um momento, mas esse é o amor do homem. Existe um elemento de desejo, existe a apreciação para com outra pessoa ou objeto amado, existe o cuidado, simpatia, identificação, o desejo de contribuir. E todas essas coisas são como se fossem vestidas em emoção intensa. E o amor está pronto para pagar um preço, para alcançar a sua causa, para estender cuidado e ajudar. São todas essas coisas, é uma afeição que continua. Existe aquele capítulo 13 de Carta de Paulo para Coríntios, e quando lemos, talvez nós pensemos, por que a tradução usa a palavra caridade em vez de amor? E a explicação dada é que a tradução, por causa que, claro, vem da palavra latim, que significa caridade, mas quer dizer amor pelo ser humano. É esse o significado. Então, a tradução, muitas traduções escolhem a palavra caridade, mas quer dizer amor. Mas o que coloca centraliza num dos objetivos do amor, aquele amor que vai, aquele amor que cuida, aquele amor que sente, mais do que apreciação, mas deseja ajudar, dar assistência. Então é esse tipo de amor que temos no Velho Testamento, as benignidades do Senhor. Bem, eu poderia ir a 1 Coríntios e te mostrar isso, porque é tão precioso. 1 Coríntios 13, 4. E nós temos aqui, o amor é sofredor, é benigno, e o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não busca admiração para o objetivo do amor, não se ensoberbece, não se porta com indecência, de uma forma egoísta, rude, não busca os seus interesses, não se irrita, não tem um temperamento completamente ruim, não suspeita mal. Essas são coisas maravilhosas. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, aprecia, toma cuidado. É uma virtude contínua e se identifica e cuida. E tudo isso é muito precioso, mesmo no amor do ser humano. É moral, foi definido como uma afeição de união. Isso é uma afeição suprema. É um amor dado, João 3,16, que descreve o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho primogênito. Esse é o amor. E é encontrado no coração do ser humano. Foi colocado lá por Deus. Um dos motivos, eu acredito, do porquê Deus colocou o amor no coração dos seres humanos caídos, pecadores, que não são capazes de exercitá-lo, porque somos rebeldes contra Deus como uma raça, mas foi colocado lá para que esse mundo, com todo o pecado que tem, não é um lugar completamente impossível de se viver. Então, mesmo nos piores de nós, existe um pouco de amor, capacidade de amar. Esse é um dos motivos para levantar o mundo de ser um inferno completo. E o segundo motivo do porquê Deus colocou o amor no coração do ser humano é para nos dar uma língua para o evangelho. Se Deus não tivesse colocado amor no coração do ser humano e deixado lá, selado lá, para que nosso pior acabasse com aquilo e que o pecado reinasse os sentimentos dos seres humanos inteiramente, como que entenderíamos o evangelho? Como que entenderíamos quando Deus falou do céu e falou de si e como ele ama o ser humano e como ele deseja salvar, que ele viria na pessoa de Cristo, na segunda pessoa da Santa Trindade, sofreria e morreria numa cruz para pagar pela punição de pecado que nós merecemos eternamente através do amor. O mundo não... A palavra de Deus não significaria nada. Porém, Deus colocou o nosso coração que apesar da queda, que apesar do pecado, é a nossa língua para as benignidades do Senhor, que entendemos. Então, o amor do ser humano, que Deus em sua bondade e amor nos deu, o amor do marido pela mulher, a mulher pelo marido, amor por amigos, amor por filhos, de um filho para a mãe, da mãe para o filho, é esse amor para que possamos apreciar o amor de Deus, que é muito maior. Muito, muito maior. Então, o amor do ser humano reflete o amor de Deus. Mas não existe nada tão grande. Não existe nada tão extensivo. O amor de Deus é infinito e maravilhoso e profundo. Porque Deus é amor. É um atributo divino. E sabemos isso muito bem. O amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo, que ultrapassa o conhecimento, é além da nossa compreensão, é um amor que não dá para entender. Por quê? Que Deus colocaria o seu amor em pecadores e estaria pronto para vir e sofrer por eles e morrer por eles. O amor de Cristo que ultrapassa explicação, que ultrapassa entendimento, que ultrapassa o conhecimento. É tão grande, tão maravilhoso a misericórdia de Deus. É um amor eterno. Uma vez que o amor de Cristo é conhecido para ti e operou em seu coração, uma vez que ele te salvou, nunca mais será removido de ti. É um amor eterno. Porque vemos aqui em Isaías capítulo 53... versículo 10 e 11, eu vou ler. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, esse é Cristo na cruz do Calvário, a profecia 700 anos antes de acontecer, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Bem claramente, ele veria o fruto do seu sofrimento e da sua morte no futuro, porque ele ressuscitará novamente, ele é Deus, ele vive para sempre, ele verá uma pessoa após a outra, conforme eles são convertidos e conforme eles beneficiam pelo sofrimento e pela morte do povo por quem ele morreu. Mas quando Cristo é oferecido para pecadores, mesmo neste momento, ele verá o povo por quem ele estava morrendo. Ele verá na mente dos seus olhos. Ele verá, talvez, suas faces. Na sua natureza divina, ele saberá por quem todos ele morreu. Ele sentirá o fardo, a punição dos seus pecados. E ele pagará por eles o pênalti, a punição de seus pecados. Ele verá todo o povo por quem ele morreu, tudo que ele adquiriu, por quem ele adquiriu vida eterna. Quando puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. E aí no versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da tua alma, da sua alma, e ficará satisfeito. Ele nos verá a todos. Ele nos conhecerá por nome. E sim, ele conheceu. E conscientemente, ele pagou o preço por cada um que seria perdoado. Esse é o amor de Cristo. A natureza maravilhosa e ultrapassa o nosso entendimento. Ele sente por todos quem ele salva. Ele sabe o que ele está fazendo. É um amor intenso. É um amor salvador, é um amor que adquire perdão. E aí, conforme ele nos perdoa, porque nós entregamos nossa vida a ele e nos arrependemos dos nossos pecados, seu amor é derramado em nós como um amor que nos muda, transforma a nossa vida, nos faz um povo diferente. Ele nos dá uma nova natureza, ele nos dá vida espiritual. Ele nos muda para que não sejamos mais liderados pelo pecado, mas que tenhamos sede e fome pela justiça, pelo certo. Ele nos dá uma nova característica. Ah, queridos amigos, é um amor cuidadoso, é um amor que nos conhece. E do momento que somos salvos, seus olhos estarão em nós para sempre. Esse amor divino é além de todo o nosso entendimento. É um amor maravilhoso. O amor de Deus. Isaías 63. E eu leio do versículo 7. As benignidades do Senhor mencionarei. E os muitos louvores do Senhor. Então existe o amor do ser humano e o amor divino tão grande, tão maravilhoso. Pense no amor de Deus para com Saulo de Tarsus, tantos séculos atrás. Lá estava Saulo, um homem orgulhoso, um fariseu muito orgulhoso. Se achava o justo, o certo, contra o homem e a mulher cristão, tão cruel em seu orgulho, que ele obteve autoridade para persegui-los e colocá-los em prisão e colocá-los à morte pela fé deles. É difícil descrever. Saulo de Tarsus, obsesso com a determinação de destruir o povo cristão e os cristãos. Você não consegue começar a iniciar o amor que determina perdoá-lo e transformá-lo e fazê-lo um novo homem e fazê-lo o principal que falaria de Cristo em sua época. Alguém que submeteria a toda perseguição, para fazer Cristo conhecido a outros. Você não consegue entender, nem começar a entender o amor de Deus, que é tão gracioso, tão maravilhoso, que muda um homem e faz ser aquele que ama a alma de outros. Como que Deus pode amar Saulo de Tarsus? Como? Quando ele se comportava tão mal, de uma forma tão cruel. Ah, você vê, esse é o amor de Deus, que ele coloca o seu amor em nós e ele nos refaz. Ele nos ama, não como éramos, mas como seremos. E ele ama não só nós, mas ele ama Cristo. O Pai ama Cristo, Filho, um Deus em três pessoas, três membros da Santa Trindade, os três igualmente Deus, unidos em todo o aspecto. Ainda assim, misteriosamente, eles têm cargos diferentes. E o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai. E o Filho veio à Terra, sofreu e morreu por Saulo de Tarsus. Saulo foi dado a ele, e ele vem e morre pelos seus pecados. E quando o Pai olha para Saulo, ele vê Cristo. Ele pertence a ele, ele morreu por ele, ele ofereceu sua justiça perfeita para ganhar glória a ele. Então Deus ama Cristo, e ele ama o que Cristo faria por Saulo e como ele mudaria. Então é a mesma coisa que você peca contra Deus, você escandalou Jesus Cristo, blasfemou o seu nome, resistiu e odiou a ele, não quis ter nada a ver com ele, ignorou o amor dele. Mas Deus te ama, se ele coloca o seu amor em ti, porque ele vê como ele vai te fazer, como ele vai te mudar. Ele vê Cristo quando ele olha para ti, porque você pertence a Cristo. Ele determinou vir sofrer por ti, para levá-lo a ti. Então, o amor de Deus passa, ultrapassa o nosso conhecimento. Não funciona como o amor do ser humano. Deus ama o que ele vai fazer e como ele vai te levar para ele. Então, o amor do homem é maravilhoso, mas estragado pelo pecado. O amor de Deus, infinitamente mais maravilhoso. O amor do homem muda. Você pode amar alguém e depois, por causa do pecado, você não consegue mais amar. O amor pode ser acabado por causa da crueldade, ele pode ser estragado. Mas o amor de Deus é tão superior, ele permanece, ele nunca diminuirá, ele nunca desaparecerá, ele é maravilhoso. Bem, quando eu era um jovem e eu não me interessava pelo amor de Deus, as pessoas falavam comigo do amor de Deus e isso era irrelevante para mim. Como você pode desejar o amor de Deus quando você não consegue sentir? O amor de Deus não significava nada para mim. E aí eu ouvi que o amor de Deus é algo que você tem que ganhar. Mas isso é errado, mas foi isso que eu ouvi. E eu não conseguia provar que estava lá. E de qualquer jeito, eu teria sido levado pelo amor por mim mesmo, como um jovem. E o amor por si mesmo exclui o amor de Cristo. Você não consegue conhecer, não consegue sentir. E idolatria também exclui o amor de Deus. Você tem ídolos. Sua mente é fixada em coisas triviais. E não deseja nós precisamos do amor divino. E esse é o mistério da humanidade. Não queremos. Não pensamos nada sobre isso. E nós rejeitamos. É um insulto a Deus. E porque não queremos e não temos o amor divino, temos um vazio dentro de nós, porque precisamos de amor divino. Claro que precisamos do perdão de Deus, as coisas que o amor divino traz, precisamos de uma nova vida, precisamos de reconciliação com Deus, mas você pode expressar também desta maneira: precisamos desesperadamente do amor divino, sem isso temos um vazio dentro de nós. O homem tem uma alma com desejos, e Isaac Watts diz no seu hino, e ela queima de desejo, sem esse amor divino você queima por dentro, existe algo faltando na sua vida, até que você encontra substitutos. Você não tem amor divino, você precisa encontrar amor para ti de algum outro lugar. Então você começa a amar ser notado, você começa a amar o louvor de outros, que as pessoas falem bem de você. Eu lembro de ver na televisão, nas notícias, existe um homem sendo entrevistado, porque ele tinha algo, eu não lembro, mas ele tinha 50 cartões de crédito, ou 30, não lembro, mas eram muitos cartões de crédito. E ele tinha uma daquelas carteiras que se abre e lá estavam todos os seus cartões. E eles falavam para ele, aquele que fazia entrevista, você gasta muito dinheiro? E ele falava, não, eu nunca uso. Mas ele queria aqueles cartões de crédito. Então, ele fez algumas perguntas àquele que estava entrevistando. Mas o que te leva a querer esses cartões? Tantos. Você nem precisa, você nem usa. E ele disse, é um sentimento muito bom ser aceito. Eu aplico, eu preencho os formulários e eu sou aceito. E é muito bom. Eu fui aceito por todos esses bancos. E assim vai. Não é isso triste? Você não tem o amor de Deus. Então nós buscamos em todos os lugares curiosos, pescamos como se fosse para sermos aceitos. É isso que acho que acontece conosco. Queremos ter atenção, algo, qualquer coisa, de qualquer lugar, porque existe um vazio. Aqui estamos tão orgulhosos. Eu quero algo maior do que a religião. Eu não estou interessada em religião. Eu não quero ser levada por essas coisas. Não, eu tenho uma grande personalidade. Eu quero ser aceito por todos esses cartões de créditos. Somos assim, porque não existe o amor de Deus. E as pessoas querem achar substitutos. Eles querem ter certeza que eles estão no lugar certo, eles têm possessões. E eles querem adorar os seus ancestores ou qualquer coisa que substitua o amor de Deus, as suas carreiras, ou seus negócios. Temos que ter, claro, negócios, carreira. Porém, existem pessoas, porque eles não têm o amor de Deus em seus corações, eles devem ser aceitos nessas coisas, devem ser notados, devem ser louvados. E nenhuma dessas coisas são capazes de explicar para ti por que você está aqui, onde que você vai, ou de te satisfazer, ou de preencher aquele vazio. Eles não têm o poder de te melhorar ou de te confortar quando você está no seu pior ou na sua morte, mas eles são os seus substitutos, pelo amor de Deus. Não queremos o amor de Deus, nos tornamos grandes, usamos substitutos. É muito triste, mas devo concluir, queridos amigos, como que é o amor de Deus expressado. Eu estava tão errado como um jovem. É importante que você leve a sério o amor de Deus. Você não consegue provar que está lá. Você não consegue vê-lo. Mas você consegue, queridos amigos. Se existe uma coisa que vocês podem ver na vida, é o amor de Deus. Quando você conhece, quando você vem a Ele, é exprimido, é expressado na cruz do Calvário, o amor maravilhoso de Deus, que Cristo viria para sofrer e morrer numa dor que não dá para descrever para pagar a punição dos pecados de pessoas que são contra ele, que pecaram contra ele. Esse é um amor incrível. Você ama as pessoas que te amam, ou talvez te amem, mas Deus ama, sofre e morre por pecadores. Quando ele muda nosso coração para que possamos ver o pecado, buscá-lo, encontrá-lo, é um amor que não dá para comparar, é incrível. E aí ele opera em nossos corações, ele faz com que sintamos nossa necessidade por ele e que vejamos nosso pecado antes dele, nossa necessidade de perdão, ilumina nossa mente e nos ensina porque estamos aqui, explica o universo, o significado da vida, a direção da vida, e ao nos arrependermos do nosso pecado, ele nos dá nova vida, nova natureza, ele nos dá certeza para que sabemos, sintamos a presença dele, ele nos dá a segurança, uma vez que ele nos muda e coloca o seu amor em nós, ele nunca, nunca mais vai nos deixar partir e seremos mantidos todo o tempo até nossa ida ao céu. E o amor de Deus será derramado em nosso coração pelo Espírito Santo para que saibamos que somos o objetivo do amor divino. Que amor! Ter o amor de Cristo, aquele que ama almas, Jesus Cristo, em nossa vida. Amor para rebeldes, amor para seres tão insignificantes. O amor é rico e misericordioso. O Senhor é gentil e maravilhoso. Ah, vinde a Ele, vinde agora a Ele com uma mente crente. Seus confortos, ele te frutificará como fontes de água. E ele, para o seu espírito, será como uma fonte cheia. Ele é, não dá para descrever o seu amor, a sua ternura para com aqueles que vêm a ele. Queridos amigos, essa é a minha mensagem. Eu vou ler o versículo 9 de Isaías 63. Em toda angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Eu falei sobre o amor do ser humano um pouco sobre o amor divino, e um pouco sobre a rejeição do amor divino, e um pouco também sobre o grande vazio dentro de nós, como rejeitamos a ele, como o amor de Cristo é expressado, o que que alcança em nossas vidas. Então, aqui está a mensagem. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor. Vinde a ele, queridos amigos, e experiencie o amor dele e o seu poder salvador, e conheça ele e todas as benignidades até o fim da jornada da vida. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Oramos que o Senhor nos dê um coração arrependido, nos faça ter vergonha e sofrer pelo nosso pecado, faça com que cremos em Cristo e em sua morte expiatória, só nele, nos dê um coração sincero e santo, Senhor. Senhor, opere em nós. Nós oramos e nos leve para ti, para que possamos conhecê-lo em tê-lo e amá-lo e prová-lo. Rogamos no nome do nosso querido Salvador. Amém.